prisioneiros. Na corrida, Peninha cruzou com o burro, que também ia fugindo, e pulou-lhe no lombo. Isso fez que os outros ficassem para trás e se perdessem no mato. Sem o Peninha para guiá-los, andaram, andaram às tontas, e por fim entraram sem saber no país dos macacos. Assim que transpuseram as fronteiras desse reino, vários guardas lhes caíram em cima e os enlearam com cipós. Em seguida, os levaram à presença de Sua Majestade, Simão XIV, que os cortesãos chamavam o Rei Sol, porque quando Simão aparecia, todas as caras se iluminavam de sorrisos. Majestade, disse um dos guardas, aqui trazemos a vossa sublime presença estes quatro viajantes que estavam atravessando as fronteiras sem passaporte. É mentira, senhor rei! Berrou Emília. Eu tenho passaporte, sim. Olhe aqui. E abrindo a canastrinha sempre nas costas do visconde, tirou de dentro o célebre alfinete de Pombinha. Este é meu passaporte. O rei Sol examinou com a maior atenção aquele objeto, para ele desconhecido, pois nunca vira nem alfinete simples, quanto mais de Pombinha. Depois disse... O passaporte adotado no meu reino é uma banana ouro, mas como sei que outros povos usam outros passaportes, aceito como válido este que esta senhora apresenta. Podem soltá-la. Os guardas começaram a desamarrar Emília. Enquanto isso, Pedrinho achou jeito de lhe dizer na linguagem do pé que os macacos não entendem. A pavipipese, peninha pa... Que testa botos naspas, o punhaspas desta tapa, o ropendardapa, na cadaca daca paca. Avise Peninha que estamos nas unhas da sorrenda macacada. Sim, pim, respondeu Emília disfarçadamente, e mal se pilhou livre, raspou-se, muito tesinha, sem olhar para trás. Em seguida, Narizinho foi trazido à presença da real. Come bananas. Senhorita, disse ele, embora seja um crime entrar no meu reino sem licença, ouvirei de bom grado as suas explicações. Sou um rei magnânimo, mais amigo de premiar do que de castigar. Diga-me quais são suas impressões sobre a minha corte. A menina correu os olhos em redor e só viu macacos e macacas, cada qual mais peludo e feio, mas era esperta. Compreendeu que se dissesse a verdade, teria de pagar caro. O melhor seria fingir-se encantada e só dizer coisas agradáveis aos ouvidos daquela horrenda bicharia. E respondeu, estou maravilhada, majestade, com a magnificência desta corte. Conheço muitas. Tenho visitado muitos reis, como o rei de ouros, o rei de copas, o rei de espadas e outros. Mas nunca vi... soberano mais bonito e nobre do que Vossa Majestade. Nem nunca vi damas da corte mais famosas que as presentes. Tão entusiasmada estou com vosso reino, que nele ficaria morando a vida inteira se Vossa Majestade o permitisse e vovó concordasse. Simão XIV lambeu-se de gosto. Apesar de acostumado a só ouvir elogios, nunca tinha saboreado gabos como aqueles. Achou-os ainda mais gostosos do que a melhor banana ouro. Soltem-na incontinente, ordenou ele, e deem a essa encantadora visitante a árvore mais alta para morar e o mais gentil macaco para esposo. Ficará residindo aqui como é seu ardente desejo. Mandarei emissários contar o caso à sua vovó, que certamente vai ficar radiante quando souber da honra insigne que o Rei Sol acaba de conceder à sua neta. Narizinho, que não esperava tanto, fez uma careta, mas conteve-se resignada na esperança de que Peninha viesse salvá-la. Foi conduzida dali para o alto de sua árvore, enquanto os guardas traziam a presença do rei o visconde, sempre de canastrinha às costas. E você, senhor viajante de cartola e canastra, qual a sua opinião? O pobre sábio arriou a canastra, sentou em cima e enxugou o suor da testa, com as costas da mão. O que acho? Disse ele depois de tomar fôlego. Acho que esta canastrinha é muito pesada para um velho doente como eu. Não me refiro a nenhuma canastra, seu Palerma. Que acha do meu reino? Berrou Simão carregando os sobrolhos. Sempre atrapalhado e esmagado sob o peso da carga, o Visconde não havia podido prestar atenção a coisa nenhuma, e, portanto, não podia achar coisa nenhuma. Vossa Majestade me perdoe, disse ele, mas ainda não vi nada de tão cansado que estou. Deixe-me primeiro tomar fôlego e dormir um sono. Amanhã darei minha opinião mais sossegado. O rei não gostou nada de semelhante resposta, mas deixou-a passar. Mandou que dormissem o Visconde e trouxessem o último prisioneiro. Os guardas trouxeram Pedrinho. O menino estava furioso com o que havia acontecido. Se tivesse ali o Budoque, era de bodocadas que responderia as perguntas do macacão. Mas não tinha. Estava de mãos amarradas. Mesmo assim, resolveu dizer o que realmente pensava, porque Pedrinho sempre fora um menino de caráter forte, dos que não mentem em caso nenhum. Assim que o rei lhe repetiu aquela pergunta, o menos que pôde dizer foi o seguinte: o que acho desse reino? Não acho coisa nenhuma. Não acho reino nenhum. Não vejo rei nenhum. Vejo um macaco como todos os outros, trepado num galho que ele supõe ser trono. As damas da corte? Macacas. Simples macacas, como todas as macacas do mundo. Tudo macaco. Isso não passa de um grande macacal, com o que há em todas as florestas. Fora da minha presença, miserável caluniador! Berrou Simão XIV no auge da cólera. Levem-no, guardas! Amarrem-no a um tronco para ser devorado pelas formigas antropófagas. O pobre Pedrinho viu-se arrastado dali como se fosse um cacho de bananas.